Está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Voltamos com o Conectado, 8 horas e 22 minutos. Aqui nós seguimos agora com entrevista. Como já anunciado no bloco anterior, está conosco nos estúdios o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, do PP, que vem para falar de diversos assuntos relacionados, claro, ao interior do município. O vice-prefeito, antes quando secretário, também tinha muito trânsito nessa área. E outras informações que nós trazemos aqui agora também com a retomada dos trabalhos de Éder Piardi depois da volta do seu afastamento. Tudo bem, vice-prefeito, como está? Bom dia para o senhor. Espera aí que eu... agora sim. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Cacique.
Vice-prefeito Éder, vocês estão com, agora no seu retorno, retomaram algumas visitações, né? Na verdade, começaram a fazer visitas às estradas aqui do interior de Lagoa Vermelha, porque é um ponto que nesse momento está sendo bastante comentado por essas pessoas que utilizam, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essas visitações das estradas, o que motiva essa visita e também qual é que deve ser o resultado a partir dessa visitação aí ao interior do município.
Sim, Ricardo. Agora, nesses últimos dias, após a volta, teve vários assuntos, né? Várias ações que vêm sendo desenvolvidas pelo governo que eu estava um pouquinho distante, né? Então, diversos pontos a gente teve que avaliar novamente o andamento, o que foi feito nas últimas semanas, para conseguir dialogar de uma forma mais eficaz junto com os secretários municipais. Um dos pontos que nos chamou a atenção, né, nos últimos dias foi que existia bastante conversas, digamos assim, relacionadas às estradas, né? Algumas pessoas reclamando, outras pessoas falando bem, né? Então o que a gente precisava era avaliar meio que no geral, né, como um todo, as estradas do município. Semana passada, então, juntamente com o secretário Dalvan, pedi para nós fazermos uma visita meio que... Não tem como passar em todas as estradas, né? Porque sempre sobra, né? O nosso município é muito grande, tem muitas estradas, mas no geral nós passamos em praticamente todas as comunidades avaliando o estado das estradas para nós termos uma prioridade naquelas que estão com maiores deficiências. Então, o objetivo principal dessa visita, né, nessas comunidades, nessas estradas, foi fazer uma avaliação geral para nós conseguirmos trocar algumas ideias com os secretários e ver as dificuldades também que nós estamos enfrentando para atender essas demandas dos produtores. Tendo em vista que nós já estamos no meio de uma safra, né? E tem muitos produtores que reclamam das condições de algumas estradas. Então, para nós tomarmos as medidas mais adequadas nesse momento, foi necessário fazer essa avaliação.
O senhor também é secretário-geral aqui em Lagoa Vermelha. Avalia que nesse período do seu afastamento houve deficiência nessa manutenção das estradas, vice-prefeito. O senhor acha que teve algum serviço que ficou para trás, de fato?
Bom, eu não coloco como pelo meu afastamento, né? Eu acredito que dificuldades sempre existem, né? Eu, como fui secretário de obras, eu lembro que na época que eu estava também existiam dificuldades, os secretários anteriores também passavam por essas dificuldades, porque estradas do interior, ela tem algumas peculiaridades que, de certa forma, atrapalham, né? Se der muita seca, por exemplo, não chover, a estrada fica ruim. Se chover muito, a estrada fica ruim também. Então, nós temos essas dificuldades e a quantidade muito grande de estradas, ela desfavorece os trabalhos, né? Mas isso não coloco como desculpa, né? Eu sei que os produtores merecem estradas boas e nós sempre tentamos fazer o máximo possível. Um dos pontos que talvez prejudicou bastante, e até nós estamos avaliando nesse momento, foi com relação ao maquinário. Em 2018, quando era o secretário Admilson, nós fizemos um levantamento e analisamos que nós estávamos com deficiência de motoniveladoras, que é a famosa patrola, né? Nós tínhamos 3 na época. Naquela oportunidade foi comprada mais uma patrola para dar um reforço nessas equipes. Então ficamos com 4 patrolas. Eu vejo que nos últimos anos tivemos uma dificuldade também nesse sentido, talvez pela deficiência dessas máquinas, nós tivemos muitos problemas mecânicos. Então, na nossa avaliação, nós estamos com deficiência novamente de patrola e estamos programando para as próximas semanas, aí, os próximos meses, tentarmos, né, fazer uma aquisição de um novo equipamento, né, uma patrola que possa vir beneficiar os produtores. Logicamente, né, essa época de safra nós já estamos no meio, então não adianta tapar o sol com a peneira e dizer que vamos resolver já de imediato tudo isso. Mas vamos fazer o possível para atender da melhor forma que nós conseguir, né, nessas próximos dias, próximas semanas aí, e não deixar nenhum produtor na mão, né, nenhuma estrada sem condições de trafegar. Eu vejo que, no geral, nós temos diversas estradas boas, né, de certa forma em boas condições, mas nós temos alguns pontos ruins, né? Eu vi nessas visitas que nós temos alguns pontos ruins que prejudicam bastante a trafegabilidade. Então, conversamos com o secretário da Alvan para nós tentar dar uma atenção nesses pontos, né, para tentar contornar a situação, principalmente nessa época de grande tráfego de caminhões.
Esses pontos piores, secretários, estão localizados numa região mais específica, alguma comunidade em especial?
Bom, eu olhei assim, para falar os que eu achei mais deficientes, né? Ali entre a estância e a estrada do Dalmolim, o pessoal chama de estrada do Dalmolim, é ali perto próximo do Barreiro, né? A estrada está bastante deficiente, né? Uma estrada que era a antiga BR-470, naquele ponto ali ela tem bastante buraco, bastante barro, né? Então é um ponto a ser estudado e já dar uma atençãozinha, né? Outra estrada que também tem algumas deficiências é as estradas que vão para Santa Luzia pela comunidade Sede Argenta. Ali eu também vi bastante problemas, né? E também, né, para não citar todas as estradas que nós passamos, porque em várias delas tem alguns pontos, né? Eu vejo que, no geral, muitos morros, né, muitos morros que estão com deficiência de cascalho, acaba tendo problema, né, então, quando chove, e acaba que daí o pessoal reclama bastante, mas, no geral, eu vejo que a estrada em si, ela não tem grandes problemas. O que ocorre é esses pontos específicos que acabam atrapalhando o trabalho no geral, né, então, vejo que são pontos pontuais, onde a gente tem que dar uma atenção melhor nessas próximas semanas aí.
Até pela falta de maquinário vai ter que ter essa estratégia, né, secretário? Serão possíveis colocar várias frentes de trabalho nessa manutenção de estradas ou também nesse ponto vai ter que ser uma por vez?
É como eu te falei, nós temos algumas deficiências, né? Como na comunidade do Divino, Boqueirão, nós temos uma equipe fazendo cascalhamento, então lá existe uma equipe completa fazendo cascalhamento, até porque aquela comunidade já fazia aproximadamente 3 anos que nós tínhamos a intenção de fazer esse cascalhamento. Graças a Deus conseguimos chegar agora lá e estamos realizando. E conforme sobra as demais máquinas, por exemplo, hoje nós temos uma outra equipe que está fazendo patrulhamento, fez na região de São Joaquim, passou ali pela região de Santa Luzia um tempo atrás, né? Agora ela estava na região de São Joaquim. Então essa outra equipe ela vem fazendo alguns serviços paliativos. Conforme esse maquinário for ficando disponível, a gente vai aumentando o número de equipes para atender os demais pontos, né? Logicamente que essa equipe que está fazendo esse paliativo na região de São Joaquim, ela já está praticamente terminada naquela região, falta muito pouco, e vai seguir para as demais regiões.
A estratégia então é meio que dividir para e organizando tudo ao mesmo tempo.
Sim, até porque o tempo, né? O tempo é curto, se for ver. Como eu falei, a época de safra já está a todo vapor aí. Apesar de nós termos uma estiagem muito grande nos últimos meses aí, que acabou dando uma quebra muito grande na produção, mas mesmo assim, né, o pessoal que vem colhendo, ele já está trabalhando, né, há algum tempo. Então, nós temos pouco tempo para fazer todas essas correções, mas vamos tentar otimizar os serviços para fazer o mais rápido possível esse atendimento.
A estiagem é um grande problema, né, secretário e vice-prefeito? Inclusive, aqui vocês estão bolando um projeto para auxiliar esses agricultores que tiveram perdas?
Isso, Ricardo. É um programa novo, né? Um programa chamado Lagoa Sem Juro no Agro, que ele vem para tentar trazer um pouco de auxílio, né, um pouco de alento a esses produtores que sofreram com essas estiagens, né? Ele é um programa voltado aos pequenos produtores, com área abaixo de 50 hectares, né? E ele vem para ajudar, por exemplo, produtores que vão fazer algum financiamento para auxiliar no custeio de insumos ou investimentos nas suas propriedades. O município consegue pagar o juro desses financiamentos até R$10 mil, né? Então, É uma forma de, dentro dos limites que o município tem, né, de tentar auxiliar esses produtores para solucionar em partes esses problemas que eles vêm sofrendo nos últimos meses.
Qual é que é o caixa para o Lagoa Sem Juro?
Agora eu não sei exatamente quanto que ficou o valor específico, né? Mas todos os produtores que fizerem financiamentos até R$10 mil e tiverem a questão do juro, o município consegue cobrir, né? Logicamente, existem algumas prioridades, por exemplo, produtores de leite, que foram os mais prejudicados nos últimos meses, entram como prioridade número um, né? E assim por diante terão as outras prioridades dentro do programa. É uma forma de tentarmos amenizar um pouco a situação. A gente sabe que resolver o problema é bastante difícil, foi uma estiagem bastante grande. Acredito que dentro dos últimos... A última que eu havia visto grande desse tipo foi 2004, 2005, né? Então já se passaram aí 15 anos. Mas notamos que o ano passado nós já tivemos uma estiagem um pouco prolongada, né? E esse ano ela veio com mais força ainda, prejudicando esses produtores. Então o município se solidariza e traz esse programa aí, que foi enviado, né, um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Acredito que nas próximas sessões ele vai ser avaliado para a votação, né? Então é uma iniciativa do município para tentar amenizar em partes os problemas dos produtores.
Certo, de alguma forma já dá para garantir que ele vai ser aprovado, até porque a maioria é de situação, né, vice-prefeito? E a partir de quando os agricultores vão poder entrar em contato com a prefeitura para encaminhar, então, esse Lagoa Sem Juro no agro?
Existem os prazos, né, para a aprovação do projeto, mas logo que ele for finalizado, que passar pela Câmara de Vereadores, que tiver depois o aval final do prefeito, os produtores já vão poder contar com esse auxílio. Não tenho como dar uma data, porque precisa que seja passado pela Câmara de Vereadores, né? Então, após isso, é que o programa entra em pauta daí de vez.
E só vai valer para aqueles contratos que forem firmados mediante essa mediação do governo municipal, ou algum agricultor que já pegou empréstimo vai poder também ter o custeio do juro?
Ele tem os critérios específicos, né? Então, uma lei ela só consegue ter validade após a efetivação dela. Não tem como, por exemplo, fazer validar uma lei com alguma coisa que aconteceu no passado. Então, logicamente, ela vale após a aprovação da lei pela Câmara de Vereadores e o aval do prefeito. Então, a partir dali que ela... E daí, claro, né, tem todos os critérios que estão descritos no programa que o produtor tem que se encaixar para conseguir ter esse auxílio com os juros. Mas nós já temos alguns programas parecidos, que o produtor já está habituado há algum tempo. Nós temos o Proderme, que ele também ele é para investimentos, né, na produção agropecuária, e ele é basicamente parecido, né? Ele tem uns critérios parecidos para encaixe nesse novo programa.
Tem algum banco específico que vai ser feita essa parceria?
Não tem banco específico, desde que seja do município de Lagoa Vermelha.
Certo. Aqui também tem algumas perguntas, prefeito. Deixa eu ver aqui que tem sobre a safra. Bom dia. Pergunta ao senhor vice-prefeito se as visitas feitas pelo vereador Vardão estão na lista das estradas a serem recuperadas e que não tem cascalho. Pois é, eles estão falando aqui, né, sobre impostos que pagam por essa manutenção. O Vardão tem acompanhado vocês, vice-prefeito, ou ele está fazendo visitas à parte?
Olha, essa parte eu não... Na verdade, eu não peguei as visitas que o vereador Vardão realizou, né? Mas sem dúvida nenhuma, se ele fez essas demandas para a Secretaria de Obras, entregou, né, na prefeitura, sem dúvida vai ser dada atenção também para essas solicitações do vereador, né? Eu não tenho como falar, porque eu não sei quais que foram os pontos que ele visitou e qual a análise que ele fez desses pontos, né? Mas até vou, logo que voltar à prefeitura, vou até entrar em contato com ele para saber dessa situação.
Mas é bem provável que ele encaminhe para o executivo, né? Quem é quem tem o poder de fazer alguma coisa aí de manutenção nas estradas.
Se ele utiliza a mesma forma que eu, a gente faz uma análise e encaminha para a Secretaria de Agricultura, até falei Secretaria de Obras antes, né? Mas com a divisão dos trabalhos, hoje está com a Secretaria de Agricultura, então a gente encaminha essas demandas para eles.
A estiagem é um problema, né, vice-prefeito? Eu me lembro que no pior momento, quando não chovia nunca, assim, era levada até água para que a criação, né, tivesse o que tomar. Hoje essa situação ainda está tão crítica assim? O município tem auxiliado no destino de água para o interior?
Está. Diminuiu um pouco nos últimos dias, que tivemos algumas chuvas, mas ainda é realizado esse transporte de água, né? Como eu falei antes, nós passamos por um longo período que não tinha tanta necessidade assim. Mas nos últimos anos, aí nos últimos 2 anos especialmente, aumentou bastante essa necessidade. Nós tivemos diversas propriedades que estavam sem água para o consumo humano e também para o consumo animal. Então, lembro que na oportunidade, aproximadamente 2 anos e pouco atrás, nós compramos um tanque, né? Colocamos um tanque em cima do caminhão para nós conseguirmos fazer esse transporte de água até as comunidades. E isso foi muito útil nos últimos meses. Aí esse tanque foi bastante utilizado, muitas comunidades sem água que nós acabamos tendo que auxiliar dessa forma, né? Infelizmente, ocorre, né? São fenômenos da natureza e a gente tenta auxiliar da melhor forma possível. A gente sabe que sempre tem algumas dificuldades, mas dentro das nossas limitações a gente tem feito todo o trabalho necessário para tentar amenizar um pouco esse sofrimento desses produtores.
É bem difícil, precisa desse investimento agora. E é também um recurso, prefeito. A gente tem perdas aí de 50%, 40% em algumas culturas, né? A soja também bastante impactada, que depois deixa de reverter também em receita para o município. Isso aí também vai gerar lá na frente talvez um corte de gastos, um reajuste aí da máquina pública, né?
É, sem dúvida, tudo que oferece quebra, né? Tudo que traz crise, ela não impacta somente a pessoa que foi atingida, ela impacta toda uma cadeia. E o município não é diferente, né? Com essa diminuição da produção, certamente o município também será impactado. E vejo que não foi só a nossa região, né? Uma parte de Santa Catarina e Paraná também foram muito afetados pela produção, que vai trazer alguns prejuízos aí no decorrer dos meses para a nossa região sul do Brasil, né? E até se for falar para o Brasil todo, a gente sabe que a produção lá para cima ela não sofreu tanto, mas a produção que tem nesses estados ela impacta bastante também na questão nacional.
Com certeza. Ainda falando sobre a manutenção das estradas, tem um ouvinte nosso que mandou a seguinte mensagem. Foi solicitado para cascalhar a entrada na propriedade lá em São. Na propriedade de Sebastião de Oliveira, que fica em São Joaquim, né? Essa propriedade aí. Foi feito o pedido há quase um ano e ainda não foi feito. Tem ainda uma fila de espera, prefeito? Isso é normal?
Tem. Existe uma fila de espera. Né, nós temos o cascalhamento para estrada dentro da propriedade, ele é um pouquinho diferente do cascalhamento de estradas gerais, né? Então nós temos uma patrulha agrícola que conta com 2 retroescavadeiras e 2 caminhões, né? E ele vem fazendo todo essas melhorias nessas propriedades, que daí também entra em outras ações, não só cascalhamento, mas abertura de bebedouros para o gado, abertura de silo trincheira para silagem. Então é diversos serviços que vem sendo realizado já há muitos anos pelo município, né? E essa fila de espera, ela no momento, pelo que eu conversei com o secretário da UVA, ela é um pouquinho extensa, né? E até prejudicou o atendimento mais rápido de algumas propriedades, como é o caso aí, acredito que seja esse o problema, né? Como é o caso do seu Sebastião. Mas logo que possível vai ser atendido, sem dúvida nenhuma, nós não pulamos nenhum produtor, não deixamos nenhum ficar para trás. Às vezes a gente consegue atender um pouquinho antes, se as máquinas estão mais próximas, às vezes ela demora um pouquinho mais. Mas essa questão aí, eu até vou pegar o nome completo depois, né? Sebastião do quê?
É, Sebastião de Oliveira, São Joaquim.
Isso, e vou passar então para o secretário da UVAN sobre essa solicitação para ele dar uma atenção ali e ver a que ponto anda os cascalhamentos e as melhorias que ele tem feito com a patrulha agrícola.
É porque é uma demora grande, né, prefeito? Se você se coloca na situação dessa pessoa que pediu há quase um ano, ela pensa, me esqueceram. Qual é que é o procedimento? Liga lá na secretaria, fica insistindo, vê se está na fila?
Não, o que acontece é o seguinte, eu falo pela época que eu estava na secretaria, nós tínhamos 2 retroescavadeiras e elas acabaram que trabalharam praticamente o tempo todo, né, o tempo todo nas estradas, nas propriedades rurais, e eu lembro que nós conseguimos desafogar bastante essa fila de espera, então nós conseguimos um tempo mais rápido. Nós tivemos alguns problemas, teve dessas retroescavadeiras, teve 2 que foram para a agência, que é a agência na cidade de Nova Santa Rita, próxima a Porto Alegre, e fazer algumas manutenções, que no início nós achávamos que era simples, e acabou que com toda essa pandemia do coronavírus, teve diversas peças que demoraram chegar, né? Principalmente as máquinas de uma marca específica, até não vou citar o nome, nem sei se posso citar o nome no ar, mas teve uma marca específica de máquinas que nós tivemos que importar a peça, né? A fábrica teve que importar a peça e acabou demorando alguns meses para chegar. Então, atrasou bastante essas situações. Mas agora já está voltando ao normal. Já estamos colocando mais uma máquina para auxiliar nesse trabalho do interior para tentar desafogar o mais rápido possível toda essa lista de pedido que existe aí.
É, o pessoal lá do Boqueirão também lembrou, né? O senhor falou da situação que lá é difícil, pediram atenção mesmo porque está péssima as condições, em vários pontos não tem cascalho. O nosso tempo é bem curtinho aqui, vice-prefeito, tenho 2 minutos ainda, e nesse tempo vamos falar da retomada do Conselho Gestor, que são aquelas pessoas convidadas de diferentes nichos da sociedade para definir o que é prioridade e a administração, então, vai correr atrás dessa demanda. Essas reuniões estão voltando.
Isso, só finalizar a questão da estrada.
Sim, fica à vontade.
A única coisa que eu queria falar para os produtores é o seguinte, a gente sabe das dificuldades, a gente tem conhecimento que existem esses pontos, né? E a gente, eu sei que é difícil falar isso, né? Sempre a gente pedir compreensão e tal, mas é o que no momento a gente pode, né? Pedir a compreensão dos produtores, nós estamos trabalhando incessantemente para tentar solucionar esses problemas. Sempre que for possível, né, que eles necessitarem, eles podem entrar em contato, que a gente vai atender da melhor maneira possível, né? E vamos tentar dar essa acelerada aí para não deixar ninguém na mão e tentar auxiliar de uma forma que fique a contento de todos, tá? Com relação ao Conselho Gestor, pois é, a gente iniciou ano passado algumas reuniões do Conselho Gestor que trata de assuntos relevantes para a sociedade de Lagoa Vermelha, né? Então agora nós temos a retomada das reuniões, né? A próxima vai ocorrer agora no dia 23 de março e temos algumas pautas que nós estamos levantando para passar, né, para os nossos conselheiros e nós debater nessas reuniões para tentar achar as soluções mais viáveis para o nosso município. Então, essa ação, né, essa formação do Conselho Gestor é uma das ações que nós realizamos que eu tenho mais estima, né, porque eu vejo que é a soma de esforços do poder público e da sociedade para nós tentarmos chegar no melhor resultado possível para as ações desenvolvidas no nosso município. Então, eu tenho bastante esperança, né, no nosso Conselho Gestor.
É, para quem olha de fora, a ideia é muito boa de colocar pessoas da sociedade, diferentes setores, para debater o que é prioridade. Como ainda falta um tempo, vice-prefeito, e como nos falta tempo agora, vamos chamar uma próxima entrevista aí para nós voltarmos a conversar sobre o Conselho e também essas novidades aí anunciadas. Obrigado pela tua participação, sucesso então nessas empreitadas, prefeito.
Eu que agradeço, Ricardo, e sem dúvida sempre estaremos à disposição para trazer as informações, né, e os esclarecimentos que a nossa população tem.
15 minutos faltando para as 9 horas da manhã, tem intervalo comercial, nós voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu